Mas, minha gente, a minha satisfação de poder estar aqui na Cabiúna, em Bandeirantes, falando com os amigos aqui através dessa audiência, dessa rádio tão importante para a nossa região. E cumprimentando você, Oswaldo, os demais profissionais aqui da Cabiúna, né? Cumprimentar também os que nos acompanham aqui nos estúdios, né? Começando naturalmente pelo nosso querido amigo Zé Bolinha, né? Que foi nosso candidato a prefeito aqui do município, um grande amigo, companheiro. Né, cumprimentar o nosso tenente-coronel Busnello, né, que está aí no período de licença, né, mas se preparando aí para assumir um posto importante da nossa polícia, que se Deus quiser, né, vai ser promovido a coronel e vai assumir um comando importante regional aqui para a nossa região, que para nós todos vai ser muito importante isso. Né. Cumprimentar o nosso vereador Tiago Pobreza, né, um prazer junto. Estarmos juntos aqui, cumprimentar o vereador Lei das Três Águas aqui, cumprimentar o nosso chefe da Ciretran aqui, o Valbeti, também uma satisfação grande, né? Dizer, Oswaldo, da alegria da gente poder ter em Bandeirantes, né? Como você disse, a gente tem um trabalho com o município, né? Nós todos sabem, apoiamos, né, fortemente a candidatura do Zé Bolinha. Nós entendemos que Bandeirantes poderia e deveria democraticamente escolher, né? Demos uma opção para o povo em relação à atual gestão do prefeito Jaelson, com quem, aliás, sempre mantivemos também uma boa relação, mas indiscutivelmente nós apresentamos uma proposta para Bandeirantes. Mas democracia é isso, a gente tem que respeitar o resultado da eleição, né? O povo bandeirantês soberanamente, democraticamente, escolheu, né, de dar mais um mandato para o prefeito Jaelson. Tem, obviamente, o nosso respeito, o povo bandeirantense, e claro também o prefeito Jaelson. Enfim, desejamos a ele muito sucesso, né, que possa realizar plano de governo, as propostas que fez durante a campanha, né, ou seja, terá a chance de fazer muita coisa que ainda ficou sem ser feita. Então, eu, da minha parte, até por orientação aqui do nosso grupo político, o nosso sentimento é sempre de colaborar com o município, e nós vamos continuar trabalhando por Bandeirantes. Então, nós estamos sempre à disposição para poder ajudar o município, porque, afinal de contas, nós queremos que Bandeirantes prospere. E eu, claro, como deputado do município, eu sei da minha responsabilidade, nós vamos trabalhar e vamos continuar nossa labuta aí, não é? Mas, enfim, dizer e cumprimentar o Zé Bolinha e cumprimentar todos, né? Nosso candidato a vice-prefeito, o Val, cumprimentar a nossa chapa de candidatos e candidatas a vereador e vereadora, cumprimentar os que foram eleitos e eleitas, mas cumprimentar também os que não foram eleitos, né, pelo belo trabalho que realizaram. Eleição é uma dinâmica muito complexa, né, cheia de enormes desafios, mas eu sempre digo o seguinte, né, a página da política, ela é escrita por nós na nossa atuação política, mas reconheçamos aqui, tem coisas que é vontade de Deus, né, se você não consegue uma eleição ou determinadas situações, a gente tem que reconhecer que tem aí um caminho para a gente trilhar e seguir, né? E política para mim é missão. Política para mim não é aquilo que as pessoas consideram muitas vezes, né? Que na base da malandragem. Eu entendo que eu vejo mesmo a disposição do Zé ser candidato. Todos nós sabemos, o nosso candidato a prefeito nessa eleição aqui em Bandeirantes era o Celso Silva, né? O ex-prefeito Celso Silva era o nosso candidato. Infelizmente, o Celso, pouco antes da eleição, foi acometido por uma doença grave, né? Não pôde ser candidato. Passou a campanha toda fazendo um tratamento difícil, inclusive. Então, assim, o Zé assumiu a campanha, né? No momento, inclusive, de dificuldade interna do nosso grupo, e foi um sujeito com firmeza, com coragem, com determinação, começou e terminou a campanha de cabeça erguida. Então, Zé, eu quero te cumprimentar justamente pela tua postura, pela tua atitude na vida. Homem, e digo homem, ser humano é isso, né? A gente sabe que a eleição acaba, a vida segue, e você é uma pessoa que merece não só o meu respeito, minha admiração, mas penso eu que de todos os bandeirantes. E você é um cara do bem, que é o melhor para bandeirantes. Foi muito honesto na campanha, defendeu propostas muito objetivas, fez críticas daquilo que entende que tinha que ser modificado. O povo bandeirantes, claro, fez uma escolha. A gente respeita, naturalmente, a decisão do povo bandeirantes, faz parte desse processo todo. Enfim, lamenta também a divisão da oposição nas eleições. Isso acabou por interferências externas, interferindo, né? Se fosse uma eleição de mano a mano, seria diferente. E temos interferências externas aqui que acabaram prejudicando essa questão do processo eleitoral. Mas o resultado da eleição já aconteceu, né? Foi dessa forma, foram decisões que foram tomadas por outras pessoas que a gente não tinha controle sobre elas, enfim, e o resultado, claro, não foi aquilo que a gente esperava. Mas, indiscutivelmente, fizemos aquilo que tinha que ser feito em Bandeirantes. Então, quero cumprimentar o Zé pela eleição, cumprimentar o prefeito eleito, reeleito, o Jaelson, desejar, como disse, sucesso na administração. Eu vou continuar à disposição do município de Bandeirantes, trabalhando pelo município, pela nossa cidade, pelo nosso povo, dou as ordens sempre. O Jaelson conhece meu número de telefone, conhece meu gabinete, estou com ele sempre de portas abertas para atender Bandeirantes. É a forma com que eu sempre fiz política e vou continuar fazendo, né? E se me permite, eu quero cumprimentar também os nossos prefeitos vizinhos aqui que foram eleitos, né? Especialmente o meu amigo, meu irmão, o Amarildo Tostes, né? Eu fiquei muito feliz com a vitória do Amarildo e do Odair Itambaracá. Foi uma campanha belíssima deles, né? Foi o resgate, de fato, de uma história. E o Amarildo, um cara que tem toda uma trajetória. Lá nós tivemos uma postura também muito importante do ex-prefeito Carlinhos, né, que entendeu o momento político, abriu mão de participar da chapa majoritária, não é isso? E nós pudemos, de fato, vencer as eleições, né? Enfim, cumprimentar, claro, também a prefeita, que não foi reeleita, a Mônica, também sempre tivemos uma boa relação com ela, mas fico muito feliz com o resultado da eleição, né? Do Amarildo, como fiquei também feliz com a eleição do Zanata na Barra de Jacaré, da Dinira em Andirá, da prefeita Sônia e do Luciano lá em Abateá, né? Aliás, onde tivemos no aniversário, lá participando do rodeio do Abateazão, que esse ano deu certo, né? Meu Deus do céu, ano passado, companheiro Busnello, o Corpo de Bombeiros judiou da gente lá. Mas esse ano, claro, mudamos lá uma estrutura e tal. Mas parabéns ao prefeito Garcia. Belíssima festa, tá um baita do evento, a Batiazão. Vai até o dia 20, então tem grandes atrações, portões abertos. A bela festa regional, né? É uma festa tradicional da nossa região. Eu estive lá ontem participando junto com o prefeito Garcia, com a prefeita eleita Sônia, com o nosso prefeito, vice-prefeito eleito Luciano. Lá foi bacana a eleição também.
Acho que a eleição que bateu o coração forte foi o Barra Jacaré, né? Dois votos.
Mas olha, foi merecida a vitória do Zanata lá. Eu acho que ele teve uma bela
dois
campanha.
Dois votos de diferença, né? É muita.
Ah, mas é bom, né?
Adrenalina,
acho que é bom ganhar de um voto só.
Não, mas adrenalina, eu estou dizendo da eleição. Adrenalina que é.
É duro para quem perde, né?
E quando empate, que aí o maior vence, assim, o tem mais idade.
Né? Mas é bacana, né? O Bolinha também, que foi reeleito em Santa Mariana, né? Eu até apoiei o Rodrigo Bassi em Santa Mariana, uma questão de lealdade. E saber que a eleição estava polarizada entre o Bolinha e o Jorge. Achava sempre que o Bolinha nesse caso, era a melhor opção, embora minha lealdade ao Rodrigo Bassi, né? Claro que para mim o Rodrigo seria um grande prefeito, vai ser prefeito ainda de Santa Mariana, o Rodrigo Bassi. E de qualquer forma o Bolinha foi reeleito, né? Sucesso para ele também, que ele fez uma bela campanha também, conseguiu, enfim, né, a reeleição.
Lá tem a Tati também, né?
A Tati é a parceira, né? Ela faz um trabalho extraordinário, né? A Tati Sabaína, nossa bandeirantense lá, emprestada para Santa Mariana. Mas, enfim, os resultados da eleição da região foram resultados interessantes, né? Que obviamente, mostra o vontade do povo, né? Eu entendo assim, é por isso que eu gosto da democracia, né? Alguns, às vezes, gostam de ficar pensando em ideias não boas aí em relação a isso, mas eu sempre digo, democracia sempre. A gente tem que defender a democracia. Às vezes eu não gosto do resultado da eleição, né? Claro que eu não gostei do resultado da eleição de Bandeirantes, mas a gente tem que respeitar o povo. O povo é soberano, né, na escolha. Por isso que nós temos que ter compromisso. A democracia não é uma tática, não. É uma prática que é um compromisso inarredável com a democracia. Então, o nosso Brasil sempre tem que fortalecer a democracia, que tem o resultado. O povo escolhe, constitui governantes, constitui os legislativos municipais, elege vereadores e vereadoras e, obviamente, né, quem perder a eleição segue a vida, vai trabalhando, vai tocando a vida, né, e vai continuar trabalhando mesmo.
E aqui também, né, deputado, vai continuar o mesmo trabalho desenvolvido pelo deputado e pelo seu grupo, consequentemente. Mesmo que o pessoal está cobrando aqui, faltou os 200 mil do raio-x que está parado até hoje, hein, que não se colocou em funcionamento. Também tem o raio-x. Tem outras coisas também que não dá para você pegar tudo aqui.
Tudo não é.
São vários. É que a gente sabe, às vezes pega, vai chegando a época de eleição, em termos de eleição, tanto municipal quanto estadual, aparece aqueles que nunca apareceram, sabe, nem o caminho de Bandeirantes, e vem aqui dizer, olha, nós estamos, rapaz, tem hora que você passa e fala, mas pô, será que o cara não tem vergonha na cara? Então tem que, às vezes, você tem que ser esculachado, sabe por quê? Porque a gente tem que dar a César o que é de César, não é verdade? E às vezes você olha, tudo que você vê aqui na nossa cidade, na nossa região, é o trabalho do deputado, né, que vem sendo feito através do Estado. E às vezes tem uns que vêm querer ganhar os louros, né? Infelizmente existem os aproveitadores de oportunidades.
É que tem gente que atira para tudo quanto é lado. Então, assim, infelizmente a nossa região, essa mesorregião do Norte Pioneiro, que envolve o Norte do Paraná, é uma região, assim, nós somos muito vulneráveis. Porque vem gente, vem deputados, e na eleição candidatos, de tudo quanto é lugar, tanto a estadual quanto a federal. Mas não é à toa que nessa região hoje, de federal e estadual, só tem dois deputados eleitos. O Pedro Lupion, federal, e eu, estadual. Né? Nossa região tem 445 mil eleitores. Nós podíamos ter no mínimo da região dois estaduais, dois e talvez até três estaduais e pelo menos dois federais bem eleitos da região. Só que o que acontece? O Lupion tem que buscar voto fora para se eleger deputado federal, porque da região só ele não consegue. O único que tem sido eleito pela região sempre, só pela região, embora eu faça mais voto, sou eu. Porque essa eleição mesmo do PSD precisava de 40 mil votos para se eleger deputado estadual. Eu fiz 101 mil votos, com apoio de todos vocês. Na nossa região, na mesma região do Norte Pioneiro, eu fui pela quinta vez o mais votado. Foi 60 mil votos que nós temos aqui, que era mais do que suficiente para a eleição estadual. Tanto que eu estava, né, os votos, você sabe, que aquele projeto de ser candidato a deputado federal, mas em função dos resultados, né? Cornélio Procópio, Bandeirantes, né? Também soma aí Cambará e Santo Antônio da Platina, nós tivemos que repensar isso, né? Então, nós vamos manter o mandato de
deputado estadual.
Até porque eu ouvi meus companheiros, enfim, discutir isso rapidamente. É, nós tínhamos aquele projeto do que o Amin Hanush pudesse ser candidato a deputado estadual no nosso lugar, para ocupar o espaço político da região. Também tinha outras ideias, o próprio Celso Silva era um nome que a gente também sempre teve como um nome bom para disputar. Mas nós sabemos que esse processo todo é um processo complexo, então acabamos recuando aí da pretensão de ser deputado federal. Vamos manter o mandato estadual. Nós estamos bem posicionados aqui no estado do Paraná, acho que nós vamos conseguir atender melhor a nossa região, né? Fortalecer a candidatura aí do Pedro Lupion a federal aqui na região, que é parceiro do nosso trabalho. Todos sabem, eu sempre elogiei muito o trabalho do Pedro, e também de alguns outros que têm alguma atuação no município e que podem ampliar, inclusive, né, de ajudar o município. E acho que a gente tem que retribuir quem ajuda. Agora, o que é ruim mesmo que você falou é dos que vêm sem ter ajudado nada, vem com conversa mole.
E vem com promessa.
E promessa daqui e dali e tal. Então, eu acho assim, a pessoa tem que fazer, depois ela vem pedir, né? Porque essa coisa da pessoa prometer para depois fazer, não dá, né? Vamos ser bem realistas. Né?
Então, vamos começar as cobranças, deputado, que já começou a estar vendo ali, porque nós tivemos ontem um acidente que, infelizmente, matou duas pessoas nessa bendita dessa praça de pedágio de Andirá Cambará, que aquilo é uma vergonha, que já devia ter sido destruído, que não vai usar em lugar nenhum. Agora tivemos uma morte, duas mortes ontem à noite. Tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. O que é que dá para se falar desse trecho aí?
Eu já conversei com o presidente da EPR, o Marcos Moreira, e é inacreditável. Por quê? Porque o Ministério dos Transportes, a NTT e a empresa que elaborou o projeto, é inacreditável. Eles simplesmente ignoraram a existência daquela antiga praça de pedágio, e agora a EPR pediu autorização para a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para poder desmanchar a praça de pedágio, e eles não concederam ainda a autorização. Então, eu estou hoje, até passei por causa do outro problema do trevo do panorama aqui em Cornélio Procópio, eu que estou derrubando as coisas aqui no estúdio. É que também, como um bom descendente italiano, eu falo com as mãos, né? Mas eu vou cobrar de novo, né, uma solução, por conta, efetivamente, inclusive, mostra o tamanho do problema, né? Eu discuti isso. Eu vou até terminar a ligação, conversar, você vai ver. Eu vou ligar para o Marcos Moreira e vou falar com ele sobre isso.
Outra coisa que a gente, essa semana que teve uma discussão, que a situação, inclusive, tal como o ex-comandante aqui, não se aguenta mais ficar esperando de Cornélio Procópio. Tudo quanto é bronca é Cornélio Procópio. Você precisa de uma ligação para a polícia, Cornélio Procópio. Aí o pessoal fica aqui, até quando? Aqui já tem três cobranças aqui, ó. E a nossa companhia, vai sair ou não vai, deputado?
Bom, na verdade é o seguinte, nós temos procurado encontrar uma solução para criar, né, a companhia independente da Polícia Militar em Bandeirantes, que obviamente melhoraria muito a segurança. Eu não vou nem dizer só em Bandeirantes, mas principalmente na região aqui, que é Andirá, enfim, onde nós temos uma área mais vulnerável, né? Obviamente o Coronel Busnello sabe melhor do que eu isso. Agora, isso é uma conjuntura que, a partir do ano que vem, é um período bom para a gente poder trabalhar isso, né? Porque a gente entra daí, o ano que vem, no ano pré-eleitoral, e o governo começa a ter interesse de atender algumas questões, né, que envolvem a política. E essa é uma demanda que a gente tem trabalhado, tem feito, que está na minha agenda, né? Porque nós queremos estar lá na ponta da agulha a construção do quartel para o 18º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Cornélio Procópio, que também pega a nossa região. Eu, com Bandeirantes, tenho um compromisso aqui, até um pouco antes do início dessa entrevista aqui, eu estava conversando com o nosso chefe da Ciretran, o Valbeti, quando ele estava me fazendo a reclamação, né? Porque nós tínhamos um projeto para a construção da nova Cinetran de Bandeirantes, que o Detran acabou postergando esse projeto. Aquela área, inclusive, que foi destinada, seria uma área que poderia ser utilizada também para construir a sede da companhia. Porque, assim, ela é uma companhia que a gente quer fazer já com uma estrutura para sediar uma companhia independente, né? Pensando no futuro. Eu, inclusive, me comprometi já com a parte financeira, né, da emenda. Então, a gente já está com esse compromisso. Então, são coisas que estão no nosso radar. Oswaldo, para ser bem sincero, obviamente, eu não dependo só de mim, mas eu vou, inclusive, incluir, até na lei orçamentária agora, a previsão financeira da construção da Companhia Independente de Bandeirantes. Eu vou colocar no orçamento já do Estado do Paraná, para que a gente possa ter o indicativo dessa obra, né?
Agora, a verdade é que nós temos que estar atento a isso, porque terreno parece que, né, já tem o pessoal que colabora. Agora, a decisão é o governo do Estado participando disso aí, né? Porque sem ele não tem como.
Não, é tudo passa pelo governo. É que, assim, o dinheiro, eu garanto via emenda. É que a gente tem que... Eu preciso do terreno, que foi até o município que assumiu o compromisso de poder fazer a cessão, daí ficou uma dúvida, enfim, teve um problema na seleção do terreno aqui, né? Objetivamente foi isso.
Na época, né?
Na época. Então, a minha parte, que é arrumar o dinheiro para construir, está garantido, né? É um compromisso que eu tenho e, obviamente, acabou sendo usado em outro lugar, mas, felizmente, todo mundo paga imposto todo dia, eu inclusive, e obviamente tem que aplicar bem o dinheiro do imposto. E no caso de Bandeirantes, nós precisamos melhorar essa estrutura da Polícia Militar aqui, que é uma instituição modelar e que precisa ter a estrutura adequada, né?
Bom, e em termos de construção, nós temos aí a construção da fisioterapia, que é mais uma conquista, né, deputado?
Sim.
Vários outros pontos aí que estão aí de obras aí dentro do município, também foram dentro dessas conquistas, né? Só para a gente dar uma relembrada.
Exatamente, essas obras são obras importantes, né?
Os dois postos de saúde.
Os dois postos de saúde, eu não tenho relação aqui agora, então...
Eu estava com a relação inteira aqui, eu já fechei aqui, mas tudo bem. Só para a gente ter uma ideia daquilo que foi colocado até agora, porque eu falei no início aqui...
Volta ali o WhatsApp aí, que tinha alguém fazendo uma provocação para mim ali.
Depois eu já volto, só voltar aqui.
Eu quero falar sobre isso.
O que é aqui? Não...
não, é que ali a pessoa fala assim, ó, é por causa de uma fala, olha, ó, Chocolates Fernandes ali.
Ah, tá.
Tá, Chocolates Fernandes, Romanelli, vida longa para o Lula continuar destruindo o Brasil. A verdade é o seguinte... Eu desejo, o Fernandes, eu desejo vida longa para todas as pessoas. Desejo vida longa para o Lula, desejo vida longa para você, desejo vida longa para o ex-presidente Bolsonaro, para o prefeito Jael, para o Zé Bolinha. Eu sou um cara que é bíblico, a gente tem que desejar o bem para as pessoas, né? Então, muitos querem usar isso na política. Eu sou contra a política do ódio. Entendo que na democracia a gente tem que tratar as pessoas com muito respeito. Quem é governante, eu já disse aqui ainda, ninguém ocupa cargo político se não for pela vontade do povo. E eu sempre digo que mandato é missão também. Então eu sempre acredito que tem uma vontade superior, né, para alguém ser presidente da República, ser prefeito de Bandeirantes, ser deputado, vereador. Eu entendo que é isso mesmo, mas é que infelizmente a política, essa é a política da polarização, do fla-flu, da discussão despropositada, realmente não está nos levando a lugar algum.
É, né? Porque tem gente que gosta de perfume, não, e tem gente que gosta de arroz.
Assim, ó, é que eu faz de conta, né? Vamos dar um exemplo aqui do faz de conta, né? Tá aquela discussão, né, na internet, sobre a questão da cassação, do impeachment lá do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo, né? A verdade é o seguinte, por que que não vão cassar? Porque faz de conta. Os senadores lá em Brasília falam uma coisa na rede social e na prática faz outra. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. aqui no Paraná mesmo, tem o senador Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele fala uma coisa e fez outra. Por quê? Porque ele, por exemplo, votou para escolher o ministro Flávio Dino, que é o ministro do Lula. Não fui eu que votei a favor do Flávio Dino. Foi ele que votou. Ele veio aqui, vir aqui na rádio, aqui na cabine. Não votei. Não votou. Todo mundo sabe que ele votou. Então, o que, que eu estou dizendo? É que as pessoas faz de conta. E tem gente que fica sendo enganada por isso. Eu entendo assim, minha gente. Não dá para ficar sendo enganado. Porque faz de conta. O cara... É aquela história do cachorro que fica latindo, a que solta o cachorro para de correr atrás do pneu do carro. É isso, o carro parou, ele para de latir. O fato concreto é assim, nós temos a política, para mim, essa história de polarização, essa discussão furada aí. Olha, eu faço política aqui em Bandeirantes, e minha política é com P desse tamanho, é P maiúsculo aqui. Aqui minha
Você
política.
Tinha cabelo ainda.
É, tinha cabelo. A minha política é de construção das casas populares em Bandeirantes, que praticamente todas passaram pelas minhas gestões como presidente da Coapar ou como deputado. É construção de escola, construção do CEP, pavimentação, dinheiro para Santa Casa, equipar, construir, fazer UTI na Santa Casa. Esse que é o debate ideológico. Essa conversa lá da mole aí, de grupo de WhatsApp, não sei o quê, isto para mim não serve para absolutamente nada. É só para desunir família, para causar em rede social. Se a gente passa, minha gente, não sobra nada no final. Eu, Romanelli, quando um dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que aqui na cabine venham pessoas e lembrem do Romanelli, do cara que fazia as coisas. Não era do cara que ficava falando ou mal de alguém, eu ficava discutindo política de Supremo, de não sei o quê. Eu quero que se eu tenho que cuidar do meu pedaço aqui, do nosso espaço aqui, cuidar do Paraná, cuidar daquilo que é minha responsabilidade aqui. Então, vida longa, inclusive a todos os meus adversários aqui, para que eles possam assistir sempre a nossa vitória, né? Na verdade é isso.
É sempre importante encerrar aquilo que eu disse, tem uns que gostam de perfume, então os que gostam de pão de arroz. Vai fazer o quê? É assim. A gente tem que aceitar, não é mesmo, Tiago?
É isso.
As pessoas têm uns que gostam de ficar cheiroso, tem uns que gostam de só passar o pó de arroz e não ficar cheiroso. Não, a vida é assim, né?
É que
e no final das contas é tudo a mesma coisa.
Tudo a mesma coisa. É que o Brasil virou o país da lacração, né? É o país do faz de conta. O duro são as pessoas que ficam sendo iludidas, né? E aí cria-se uma narrativa, é o inimigo invisível, né? E aí fica esse jogo de faz de conta, né? Outro dia, por exemplo, porque o ministro do Supremo, não sei o quê e tal. Rapaz do céu, que se caça lá o Alexandre Moraes, quem que vai indicar o novo ministro Supremo? É o Lula. Quem vai indicar é o Lula. O Alexandre Moraes foi indicado pelo Michel Temer. Se eu afastar o Alexandre de Moraes, vai indicar o Lula, o novo ministro, né? Que pode até ser um pior que o Alexandre de Moraes, né?
Vai ter o Moro igual
deu. Aí o Moro vai lá, vem aqui na rádio, e vai chegar lá e vai meter o botão lá e vota no ministro do. Por que, que eles votaram? Porque, sabe por quê? Eu conto por quê. Porque o Senado fez um acordo com o TSE e com o STF, sabe para quê? Para salvar o mandato de dois senadores. O do Moro, que já foi salvo, e do Jorge Seifer, que é senador por Santa Catarina, que está no bico do corvo, mas não vai ser cassado por causa do acordo que fizeram. Ali é tudo acordo. Ei, para. É o cara fica no grupo de WhatsApp e fica achando que... Tudo um pouquinho a política para entender a dinâmica disso tudo, né?
Mas isso é normal, né? Deputado, bom, agora é a expectativa daquilo tudo que nós vamos ter aí para frente, já começa as emendas para o ano que vem, já os vereadores, consequentemente, aqueles que foram reeleitos, e aqueles até mesmo que não foram, como é o nosso caso do nosso vereador Lei, e representa a nossa zona rural. E representa a nossa zona rural, não é verdade? É, porque hoje a zona rural ficou sem nenhum defensor, vamos dizer bem a verdade, assim, em termos de morador da zona rural, né? E é importante a gente destacar isso, que a preocupação é iminente com ela.
Sim. Veja, Oswaldo, eu tenho uma notícia boa, que é o seguinte: o estado do Paraná tem um governador que é municipalista, que é extremamente correto na aplicação do dinheiro público. Nós teremos para o ano que vem um grande orçamento para investimento no estado do Paraná. Então, município e mesmo entidades e setores da sociedade que tiverem bons projetos com bem estruturados, de competência técnica, o dinheiro tem. Então, assim, claro, tem que estar dentro do escopo daquilo que, né, no orçamento nós chamamos de PPA, que é o Plano Plurianual. O ano passado, inclusive, nós fizemos o PPA participativo, né, que foi discutir com a sociedade a elaboração desse plano. Aliás, a minha famosa fala da história do Lula foi quando veio o PPA federal discutir aqui no Paraná, que estava a ministra Simone Tebet do Planejamento, que veio discutir que nós incluímos várias obras essenciais do Paraná no PPA federal. O que acontece, na verdade? Nós temos que ter os planos de governo dos municípios e temos, obviamente, os programas de governo estadual. Então, é fazer a leitura bem com gente competente na administração dessas possibilidades para fazer com que o recurso chegue no município. Então, o que eu sempre recomendo aos prefeitos e prefeitas, né? Os novos, inclusive, eleitos. Falavam antes que a prefeita Sônia, de Abatiá, né? Ela que teve o apoio importante do Garcia. O que tem? Tem que ter equipe técnica boa. Por quê? Com equipe técnica boa, a gente faz os projetos e arranca o dinheiro, né? Não é só a emenda parlamentar. O estadual, deputado estadual, ele trabalha muito mais na articulação para poder pegar o recurso dentro dos programas, porque o nosso orçamento estadual é diferente do federal. Nós temos, na verdade, o federal tem a emenda PIX, a emenda de orçamento, a emenda impositiva. Nós não, nós trabalhamos muito com programas. Nosso orçamento é um orçamento programa. Por quê? Porque nós somos mais organizados, né? Aqui nós temos uma realidade política diferente de Brasília. Brasília é o salve-se quem puder. Aqui não, aqui existe diálogo entre o legislativo estadual e o governador. Então, com isso, você consegue ir inserindo as demandas dos municípios, fazendo com que a gente consiga, né, fazer os projetos para cada um dos municípios. Aí vai, por isso que eu digo, da competência, né, de cada um em definir o que é prioridade. Olha, anteontem, eu fui na Coapar com o prefeito de Sapopema. Eu não posso nem anunciar o que nós conseguimos, mas assim, saímos lá com um tema bem resolvido. Por quê? Porque levamos tecnicamente correto, a solução é essa. Então, assim, recurso tem, só precisa ter o caminho das pedras para a gente conseguir trazer o dinheiro. Qual que é a notícia boa? 2025, 2026, que são os dois últimos anos do governo Ratinho Júnior, nós temos muito recurso para investimento. E o governo, vou repetir, eu sou presidente de uma frente parlamentar, que é a frente parlamentar municipalista, porque eu defendo a causa municipalista. E nós temos muito recurso para investir nos municípios. Então, vamos fazer a nossa parte com bons projetos, que a gente traz bastante dinheiro para Bandeirantes, para Itambaracá, para Santa Mariana, para Abatiá, para Santa Amélia, enfim, para todos os municípios da nossa região. Nós temos que ser ousados e pedir e ir atrás.
Bom, deputado, mais alguma coisa que você queira colocar? O Zé Bolinha quer fazer algum agradecimento? Zé, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, eu quero dizer para você, deputado Romário, que é uma honra ter o teu apoio, ter a sua parceria. e falar que realmente você não é o deputado do Zé Bolinha, do grupo, você é o deputado de Bandeirantes. E eu fico muito feliz de saber que você está com as portas abertas para ajudar o prefeito Jaelson. Então eu desejo sorte para o prefeito mais uma vez, e com certeza, a eleição acabou dia 6 de outubro, e agora é Bandeirantes que é o tema da discussão. Então obrigado, deputado, pelo seu comprometimento. E o que você puder fazer, faça para o Bandeirantes, que está fazendo por nós. Valeu, obrigado. Obrigado, Oswaldo.
Valeu, querido. É isso. Obrigado, Zé. Obrigado pela tua amizade, companheirismo. Obrigado também aos meus amigos vereadores, enfim, a todos vocês que partilham das minhas ideias. Obrigado, Oswaldo, também a Cabiúna, que sempre de forma democrática, né? Ouve a nossa opinião, deixa a gente prestar contas. Fazemos as explicações necessárias, até porque a gente tem que ter um mandato interativo, né? Quem também gosta de seguir a gente pela rede social, é só no Instagram colocar o arroba Romanelli2LsPR, porque eu faço questão de ter o PR no meu nome lá, o Paraná, junto lá, então RomanelliPR nas redes sociais, e o meu WhatsApp, né? Para quem quiser saber, ó, quiser anotar aí, ó, meu WhatsApp é sempre o mesmo, não muda nunca. É o 41992215678. Então, quem quiser anotar, vou repetir. 41992215678. É isso?
Tá certo.
Um abraço aí a todas e todos, fiquem com Deus. E viva sempre a nossa querida Bandeirantes. E vida longa a todos os bandeirantenses, né?
Viva!